Prezados amigos e amigas que estão estudando conosco a visão geral da Bíblia, nós estamos no capítulo 8, estamos entrando hoje no capítulo 8 do livro Gênesis do Antigo Testamento. Então, no versículo 1 começa assim: Deus lembrou-se então de Noé e de todas as feras, de todos os animais domésticos que estavam com ele na arca. Deus fez passar um vento sobre a terra, e as águas baixaram, fecharam-se as fontes do abismo e as comportas do céu. Então, observem que nesse processo de reformulação que o homem faz, quando ele está no aconchego de si mesmo, ele está sempre com Deus. Está vendo? Aqui, olha, nesse texto nós vamos do versículo 1 até o versículo 2, nós temos aqui, quantas vezes a palavra Deus? Ó, Deus fez passar o vento, e fecharam as portas do abismo. Deus lembrou então de Noé. Ou seja, nós temos duas vezes, em dois versículos, a palavra Deus. A palavra Deus para cada versículo, para cada ação. Então Deus agora está agindo no homem. Ele resolveu modificar, mudar, então Deus está agindo nele. Isso que é importante a gente entender. Então agora Deus está resolvendo. Agora nós vamos mudar e vamos abaixar as águas, você vai voltar a você. Eu te elevei até um patamar para você estudar, para você perceber como é que é a vida sem os dilúvios, sem as tempestades, fora deles. E você ficou protegido, eu te protegi. Agora você vai voltar para você. Agora é você. Né? O que vai acontecer agora é o que você vai fazer com você. Então ele deteve as chuvas do céu e as águas pouco a pouco retiraram da terra. As águas baixaram ao cabo de 150 dias, e no sétimo mês, no 17º dia do mês, a arca encalhou sobre os montes de Ararat, que a gente já falou sobre isso no nosso estudo anterior. Não são ciclos, né? Então acabou aquele ciclo e tudo, então a barca agora, é engraçado que ela para no monte, né? Ou seja, num patamar superior. Veja que interessante, você estava lá embaixo, no abismo ou no vale, agora você sobe, você vai para o cume, você vai observar agora de cima, agora você vai ficar parado aqui no cume, não é parado assim, sem ação, é parado, ou seja, consciencialmente, espiritualmente, você agora elevou um pouco, você está um pouco acima do vale, daquilo que você cultuava até então. Você vai ver a vida agora de um momento mais alto. Não sei se vocês viram o filme Sociedade dos Poetas Mortos, quando o professor chega na sala e pede os alunos para subir na carteira. E fala assim, vocês tinham a visão sempre de assentados na carteira, agora vocês subiram na carteira. Qual é a visão que vocês têm daí de cima? É a mesma coisa. Então, é como se Deus falasse assim, agora você está numa visão superior. Você está no alto de uma montanha, você subiu. Então agora veja daí. As águas continuaram escoando até o 10º mês. E no primeiro dia do 10º mês apareceram os picos das montanhas. Aí, gente, quando aparece o pico da montanha, o que, que você vê? Não são ondas? Pico, vale, o que está dizendo para você? Agora você tem que caminhar. Agora é o seu momento de caminhar. O fluxo da vida normal. É uma vida, é uma onda. Você vai agora entrar na tua vida normal, no fluxo dela, sabe? Muito bem. No fim de 40 dias, Noé abriu a janela que fizera na arca e soltou o corvo, que foi e voltou, esperando que as águas secassem sobre a terra. Soltou então a pomba que estava com ele para ver se tinham diminuído as águas na superfície do solo. A pomba, não encontrando um lugar onde pousar as patas, voltou para ele na arca, porque havia água sobre toda a superfície da terra. Ele estendeu a mão, pegou-a e fez entrar para junto dela na arca. Ou seja, agora é o homem com ele. Deus está presente, mas agora ele vai começar a fazer os testes dele. Será que eu posso ir? Será que isso aí vai ser bom para mim? É a hora que ele começa a questionar. Nossa, eu vivi tanta experiência nesse tempo que estava tendo dilúvio, que eu estava retirado dentro de mim. Será que agora eu posso? Sabe aquele momento que você está tentando mudar e que alguém chega para você e te faz um convite? Ah, vamos fazer isso, não tem nada a ver. Você fala assim, não sei se dá. E sabe aquela pessoa convalescente? Né? Ele passou por uma enfermidade maior e aí ele fica meio assim, não sei, eu estou meio enfraquecido ainda. Então vamos ver primeiro, vamos botar só a mãozinha de fora para ver se dá, se não dá. Sabe aquele momento da convalescência? Você viveu um momento muito estrutural dentro de você. Você tem receios. As pessoas chamam assim, ah, vamos lá naquele lugar, assim, assim e tal. Você fala, você ia tanto lá, por que você não quer ir mais? É, eu estou pensando aqui, quem sabe. Você começa a se cuidar, viu? Então, Deus te cuidou de você. Agora você vai se cuidar. Então, Deus falou assim, eu fiz a minha parte, agora tu faz a sua. A minha parte está feita, agora é você. E tem gente, minha gente, que cai, infelizmente. Depois de tudo isso, ainda cai. É lamentável dizer isso, mas tem gente que depois de ter uma ação forte de Deus nele, ele volta a errar. Não sejamos nós a fazer isso, né, minha gente? Nós somos espíritas, estamos estudando o texto de Jesus à luz de uma doutrina que ilumina, que clarifica, que conduz. Muito bem. Versículo 10. Ele esperou ainda outros 7 dias e soltou de novo a pomba fora da arca. A pomba voltou para ele ao entardecer, e eis que ela trazia no bico um ramo novo de oliveira. Assim Noé ficou sabendo que as águas tinham escoado da superfície da terra. Veja que ela traz oliveira. O que é oliva? Oliva faz o azeite, faz a luz, não é isso? Então, é importante. Né? Então, o que que ele viu agora? Ele viu que tinha luz, que ele podia caminhar na luz. Não havia necessidade dele caminhar mais na escuridão. O que trouxe para ele foi a visão da luz. Então, a partir de agora, eu vou caminhar na luz. Porque foi isso que eu vi lá fora agora. Quer dizer, a pomba, ou seja, o meu pensamento voou. Como nós falamos que as aves são o pensamento, então meu pensamento voa lá e eu consigo encontrar a luz. Eu vou então em busca dessa luz, que até então eu não via a luz. Agora eu já vejo a luz. Isso pode se representar em várias coisas. Eu vou dar um exemplo bem simples, que seria no caso de uma inimizade. Então agora eu já consigo olhar para o meu irmão, para a minha irmã, não como mais um inimigo, mas como um filho de Deus em progresso também, em processo de aprendizagem. Então, naquele momento é que eu vivo aquele instante comigo e com Deus, tudo lá fora muda, já começa a ver a luz. Por isso que a pomba traz um ramo de oliveira. Né? E ele esperou ainda outros 7 dias e soltou a pomba, que não mais voltou para ele. Ou seja, agora já não é mais o voo, o pensamento mágico, sabe? Aqueles voos, aquelas coisas meio flutuantes. Não, agora ele. Então agora o pensamento já não vai mais trazer para ele a magia, vai trazer para ele a lógica. Ele mudou de patamar. Ele está na montanha, ele mudou o patamar. O pensamento dele, que antes era primitivo, passou para o pensamento mágico, agora o pensamento lógico. Agora eu já penso logicamente na vida. Que de fato é bom. Foi no ano 601, no primeiro mês, no primeiro dia do mês, que as águas secaram sobre a terra. Terra dele, ciclo dele, do homem que se colocou para mudar. Olha, isso aqui que nós estamos falando, gente, dá para a gente colocar no, numa. Vou usar um termo bem romântico. Dá para a gente colocar numa lousa e fazer um estudo extraordinário disso. Nós vamos fazer isso no futuro. No futuro, nós todos vamos nos interessar por isso. E vamos fazer esses estudos, esses voos extraordinários de entendimento, que está tudo escrito desde a Terra foi criada ou antes dela. Estava tudo pronto. Nós só não soubemos, não sabíamos entender. Agora nós estamos começando a entender. E vai chegar uma hora que nós vamos colocar isso aí tudo, como diziam antigamente, em pratos limpos, né? Ou seja, em cima do puro, em cima da beleza, da pureza, do potencial do puro, para a gente poder analisar, certo? Noé retirou a cobertura da arca, olhou e eis que a superfície do solo estava seca. No segundo mês, o 27º dia, a terra estava seca. Acabou o dilúvio para para ele, não para os outros. Os outros continuam o dilúvio, para ele não, para ele acabou. Aquele momento em que o homem para, fala assim: não, não, agora é diferente. Acabou, acabou, agora eu não quero mais, agora eu quero viver a minha vida com Deus. Agora eu já não tenho mais nenhuma dúvida sobre a presença, sobre a existência de Deus, e agora eu vou viver com Ele. Agora sim, agora eu me entendo. Agora eu sei quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou, o que eu estou fazendo aqui, agora eu já sei. Então agora a Terra para mim é só um pouso, mais nada. Mais nada. Só um pouso temporário. Certo? Isso que Noé fez aqui. E para o outro estava tendo dilúvio, tá, gente? E tinha muita gente dentro do dilúvio. E tinha muita gente que já estava dentro da sua arca também. Tá vendo como é que funciona? Olha que magia que é isso. Então Deus vai cuidando de cada um individualmente. É nesse momento que nós temos que pensar: onde que eu estou? Eu estou em terra seca, firme? Eu estou na arca ou eu estou no dilúvio? Faça um exame de você e da sua consciência. Vê onde que você está. Se você estiver no dilúvio, é porque você está muito ligado ainda às coisas do mundo, certo? Se você estiver na arca, é porque você está se refletindo, você está se mudando, modificando. Se você estiver em terra firme, é porque você já passou esse processo. Aqueles ciclos dos 600 dias já aconteceram, 150 dias, não, 600, 150 dias já aconteceram e você já está de novo em terra firme, né? Bom, a saída da arca. Então assim falou Deus a Noé: sai da arca, tu e tua mulher e teus filhos e as mulheres de teus filhos contigo. Todos os animais que estão contigo, tudo que é carne, aves, animais, tudo que rasteja sobre a terra, faz-os sair contigo, que pululem sobre a terra, sejam fecundos e multipliquem-se sobre a terra. Olha que lindo! Chegou teu momento, meu filho. Vá para a vida, vai para a vida. Você fez uma reflexão, você amadureceu porque você se tornou justo. Agora volta para lá com tudo que você tinha. Agora você vai se arrumar em cima disso. Agora você já sabe o que pode ou não preservar em você, o que é puro, o que não é puro. Enfim, agora é a tua vida, vai em frente. Noé saiu com seus filhos, sua mulher e as mulheres dos seus filhos, e todas as feras, todos os animais, todas as aves, todos os répteis que rastejam sobre a terra saíram da arca, uma espécie após outra. Ou seja, você ainda não é um espírito puro, não. Você ainda é um espírito muito necessitado, você ainda precisa muito de fé, você ainda tem uma fera dentro de você, você ainda tem, dá muita vazão à sobrevivência, você ainda tem tudo isso, mas olha, vai em frente. Agora eu vou ser um novo homem, busca agora corrigir todas essas coisas em você, e nós vamos ver isso mais frente aqui no Gênesis, que vai dar sequência disso. Noé construiu um altar a Yahvé, e tomando de animais puros, de todas as aves puras, ofereceu holocausto sobre o altar. Yahvé respirou o agradável odor e disse consigo: eu não amaldiçoarei nunca mais a terra por causa do homem, porque os desígnios do coração do homem são maus desde a sua infância. Nunca mais destruirei todos os viventes, como fiz. Então veja bem, o que que Noé faz? A partir de agora eu faço um altar em mim para Deus. E vou sacrificar nesse altar tudo aquilo que não foi legal, sacrificou aves, né? Os meus sonhos, os meus devaneios, eu vou acabar com isso, sabe? Eu vou colocar só coisas boas dentro de mim agora. Aí, como se Deus dissesse para ele: ah, que bom, você agora entendeu. Então, nunca mais eu vou destruir, não vou ter necessidade de destruir teus desejos maus, seus sentimentos maus, porque você se arrumou, né? Enquanto durar a terra, semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, não há de faltar. Está vendo que faz os opostos de novo? Então não vai faltar mais nada para você, meu filho. Você agora chegou até onde eu queria que você chegasse. Você cresceu, você amadureceu, você agora está me entendendo, está me buscando. Então eu vou te dar tudo o que eu tenho, né? Eu vou te dar semeadura e colheita, ou seja, você vai trabalhar e vai colher. Eu vou te dar o frio e o calor, porque você precisa dos dois ainda, para você saber diferenciar o que que vale, o que que não vale nessa história toda. O verão e o inverno também são dois opostos, para você se alimentar deles e enriquecer por eles, né? Dia e noite também são opostos necessários. Ou seja, você vai continuar vivendo as coisas que você vivia antes, só que agora, né, nada vai te faltar. Por quê? Porque estarei com você e você estará comigo. Aí terminamos, né? O capítulo 8. No próximo estudo, iniciaremos o capítulo 9. Eu agradeço a sua atenção. Eu sou o Guaraci aqui de Juiz de Fora. E qualquer coisa, você entra em contato conosco. Fique com Deus. Muita paz.